Aqui diz a palavra do Senhor, Eclesiastes 11, versículo 1, o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E muita gente talvez não compreende direito este versículo. Porque você diz assim: pastor, se eu jogar um pedaço de pão nas águas, o que vai acontecer é que os peixes vão devorá-lo, os peixes vão acabar com ele, ou então, ele vai dissolver na água. Eu não entendo este versículo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Espera aí, vamos imaginar um pãozinho tradicional, né? Aquele pão francês. Aí você está num lago, mais ou menos grandinho. Você joga esse pão ali. Aí depois de 10 dias você volta lá. Ele vai estar lá? Então eu fui pesquisar, né? A gente olhou, viu o seguinte: do que é feito o pão? O pão é feito do trigo. E se você fizer uma colheita de trigo e não plantar mais nada, você vai ter aquele pão para comer e depois não vai ter mais nada. E haviam alguns lugares, não só em Israel, várias regiões, onde fica um tipo de um charco grande assim. E só que ele vai secando conforme vai entrando o verão, coisa assim. Esse lago, esse charco, ele vai secando. Então, como é que a pessoa plantava o trigo? Da colheita que ele fez, ele guardava um pouco para semear. Então ele espalhando nesse lago, nas águas. Ele espalhava, ia jogando bastante. Quando secava esta água, ficava um lamaçal, e é ali que o trigo nascia, germinava. Então, passado muito tempo, ele ia lá, e estava ali uma grande plantação de trigo de novo. Então, depois de muitos dias, ele o encontrava. E o versículo abaixo diz assim: reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então aqui o que nós estamos vendo, eu não sei porque o Senhor me entregou essa mensagem agora, e se você tem dúvida, ora ao Senhor e pergunta se foi Ele que me entregou mesmo. Mas tem a ver com fazer algo por alguém, fazer algo pela obra, pela palavra, pelo evangelho. Tem alguma coisa a ver com isso. Porque tudo que nós fazemos na terra, um dia será recompensado. Nós não devemos fazer as coisas pensando em recompensa. Eu vou fazer tal coisa porque eu sei que eu vou ser recompensado amanhã. Eu lembro de uma cena, agora interessante isso. Estava passando numa calçada e tinha uma senhora pedindo esmolas. E um senhor pegou ali, que seriam umas moedas, deu para ela e disse assim: dou hoje, recebo amanhã. E eu, menino ainda, hein? Trabalhava de office boy, nem sei se tem mais essa profissão. Trabalhava de office boy, levava carta, documento, pagamento, ia pro banco, ia fazer um monte de coisa. Então eu pensei assim, peraí, ele não deveria estar fazendo isso por essa senhora, já pensando num futuro. Ele devia fazer porque está com dó dela. Ficou com dó dela e quis abençoá-la, então... Mas eu lembro dessa frase até hoje. Interessante, né? Coisas que marcam a vida da gente. Eu fico impressionado com o nosso cérebro. Como que ele é, a maneira como ele funciona. Por exemplo, isso está armazenado no meu cérebro ali, em alguma caixa, como um computador. E faz anos, irmãos, mais ou menos assim, coisa de 40 anos, mais, 45 anos, 42 anos atrás, vai, 42 anos atrás. Naquela época a gente trabalhava cedo, a gente começava a trabalhar cedo naquela época. Você sabia que quando eu era menino, só para quem está me ouvindo agora, com 12 anos, você não trabalhando, você já começava a chamar de vagabundo? Você já tem 12 anos, menino! Com 15 anos e você não trabalhava, você já era um mau elemento. Ih, rapaz, 15 anos não trabalha ainda? Ih, rapaz, que vai ser esse moleque aí e tal? E era uma pressão na vida da gente. E já com essa idade, trabalhava de dia e estudava à noite. 14, 13 anos, assim, já era complicado. Lógico que eu já trabalhava desde os meus 7 anos de idade, fazendo alguma coisinha, assim, vendendo e tal. Mas, enfim, né? Enfim, Deus sempre honra aqueles que trabalham. E então eu era menino... E eu lembro, e como é que minha mente foi lembrar disso agora? Porque fazem muitos anos que eu não lembrava dessa cena. Como eu entrei aqui, lança o teu pão e amanhã achará, o computador, né, que surgiu do nada, conforme alguns cientistas, né, não era nada e surgiu, apesar que eu estou começando a concordar com os cientistas, é verdade, não havia nada. O nosso Deus, ele pode pegar o que não é nada e fazer surgir. É verdade. Num certo ponto, estou começando a concordar com os cientistas. Ó, não era nada e aí surgiu. Aí tá vendo o poder? O cientista, você está falando o que está no capítulo 1 lá de Gênesis. Haja luz e houve luz. Haja. Deus só foi falando, apareça. E foi aparecendo. Então, assim, essa mente, o cérebro da gente é um computador espetacular. O computador de hoje aí que o pessoal fica se gabando, olha só, armazena tanto daí, isso não é nada. Tá para surgir um computador que tenha mais que armazene mais dados do que uma célula nossa. Tá para surgir ainda um computador. Mas enfim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aquele homem que falou assim para aquela mulher, que ele deu uma esmola para ela, dou hoje, recebo amanhã, numa certa forma, ele estava certo. É bíblico. Você faz algo, ainda que você não faça por, assim, por vontade, seja até por um interesse, mas é bíblico. Você já pensou? Imagina você com uma dor de dente terrível. Começou igual outro dia, me atacou aí, não tinha alguém que me atendia na hora, misericórdia, foi uma luta. Mas digamos que você está com uma dor de dente terrível, e você não tem um centavo no bolso e você precisa de uma ajuda, entendeu? E ninguém te ajuda, ninguém. Aí aparece uma pessoa e fala assim, eu até te ajudo, levo no dentista lá e tal, mas eu quero que você tire uma foto comigo, entendeu? Você com a dor de dente, eu te abraçando, tá? E depois eu quero, nós entrando no dentista, eu quero que você tirar uma foto eu pagando, entendeu? E depois você sorrindo na saída, abraçando assim, e você fazendo um agradecimento, que eu quero postar isso e tal. Aí você vai falar, poxa, né? Mas não tem mais ninguém que tira a tua dor, só esse cara. Meu amigo, vai ele mesmo. Ainda que seja por interesse. Mas entre ficar com a dor de dente e ficar esperando alguém que vá fazer sem interesse. Aí alguém fala, eu não tenho interesse nenhum, eu vou receber daqui 4 dias, tá? Daqui 4 dias eu te ajudo. E aí? Amigo, vem você com interesse mesmo. Vem com interesse mesmo. Aquela mulher que tava lá, eu não tô dizendo que é o certo, tá, irmãos? Porque a Bíblia fala, presta atenção, hein? Não tô com heresia. O que a tua mão direita fizer, a esquerda não fique sabendo, ou vice-versa. Sabe? Faça em oculto pro teu pai te recompensar. Mas, na hora de precisar, tendo alguém com interesse, é melhor do que ninguém sem interesse. Porque se aquela mulher dependia de 3 reais para poder ir almoçar, e estava faltando 3 reais e ela morrendo de fome, naquela hora aquele homem que diz, dou hoje, recebo amanhã, de uma forma ou de outra garantiu o almocinho dela. Então, imagina você fazer sem interesse. Fazer sem interesse nenhum. Fazer por amor, a mente, as pessoas, a obra de Deus. Mas lança o teu pão, depois de muitos dias o acharás. Sabe o que eu vejo aqui? Que Deus tem memória. Olha como o Espírito Santo vai encaixando as... Eu acho interessante que a gente começa a falar de um assunto e as peças vão se encaixando, né? Se nós temos uma memória, que eu fui lembrar daquela mulher que pediu uma esmola, imagine a memória de Deus. Você está fazendo algo, está na memória do Senhor. Você sabia que tem bênçãos que a gente recebe e nem está sabendo por quê? Mas é interessante, eu não fiz nenhuma campanha agora, eu não dei nenhuma oferta especial na igreja. Por que estou recebendo essa bênção agora? Algo que você já fez lá atrás e estava na memória do Senhor, e chegou o dia da recompensa. Entendeu? Chegou o dia da recompensa, chegou o dia dele te recompensar. Eu lembro de um caso, eu fui fazer um estudo ali na... em Santo Amaro. Estava o pastor Rafael Bastoggi, o pastor Sidney Soares. E eu comecei a contar as histórias da Paz e Vida. Comecei a contar tudo. Ah, chegou uma hora que o povo não queria mais a apostila, não. Queria só as histórias, né? Então a gente tem muita história para contar, né? Muita coisa para contar, para revelar. Então eu tenho uma história interessante que tem a ver aqui com essa questão que eu tô falando aí. Uma vez estava na igreja e era uma reunião de vários pastores. Tinha vários pastores da Paz e Vida, né? E então foi falado no púlpito o seguinte, da importância de cooperar com a obra de Deus. Era um período de crescimento da obra, de levar a palavra adiante. A gente precisava de quem realmente se desprendesse do material, começou a falar e tal. E aí foi pedida a oferta. Eu coloquei a mão no bolso, né? E eu fiquei mais ou menos escolhendo. Eu falei, meu Deus do céu, que mesquinhez. Eu nunca vou esquecer isso. Aí eu peguei o que eu tinha no bolso. Devia ter uma nota de 50, uma de 20, uma de 10, duas de 5, várias, sabe? Eu peguei o que tinha. Fui lá e coloquei na arca. E abençoei a obra de Deus. Porque eu estava com o meu carro, né? E eu tinha já pago o estacionamento que a gente pagava antes. Era um lote para a igreja lá. Já tinha pago o estacionamento. Então, e tinha gasolina suficiente para voltar. Falei, não, tranquilo. Só que do lado de fora da igreja tinha um rapaz que vendia churrasco. Mais ou menos também dessa sala aqui, ó. Era, sabe, uma grelha grande assim. Então tinha espetinho de tudo quanto é jeito. De carne, linguiça, queijo, coração, frango, vários espetinhos lá, né? E a minha esposa, quando nós chegamos, ela falou, olha, na saída, eu vou querer comer um churrasquinho aí. Eu falei, não, tudo bem, na saída a gente come. Tranquilo, né? Aí acabou o culto e tal, nós estamos saindo, eu tinha depositado tudo na arca, e ela já foi encostando na barraca. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu falo para ela? E ela já foi olhando assim, os olhos até brilhando. E eu, a gente frequentava lá bastante tempo. Aí eu falei pro rapaz assim, meu amigo, eu tive que, olha só, que vergonha. O que eu preciso para abrir um crediário aqui? Aí o rapaz falou, você não precisa de nada. Falei, então marca para mim, a semana que vem eu pago. Na outra semana eu paguei, tudo bonitinho e tal. Graças a Deus. Passou um tempo, eu esqueci disso aí. É igual agora, eu tava falando da memória lá daquela mulher, que eu não sei como é que veio isso, sabe? Então é assim, a mente da gente é um computador. Você sabe que uma vez, olha só, eu volto na outra história lá, tá? Do churrasco, não deixa eu esquecer, viu? Mas uma vez eu tava num ponto de ônibus, eu era pastor da Paz e Vida de Santo André, junto com o pastor Rodney Palharim. E eu tava indo embora, eu, minha esposa, meus dois filhos, estávamos num ponto de ônibus. E eu tô ali e tal, no ponto de ônibus, esperando. E eu vi que veio dois rapazes que iam assaltar. Isso, os caras vão assaltar. Vai assaltar a gente. Nesta hora, uma senhora atravessa a rua, meio mancando assim, e pede uma esmola. E eu não atribuí uma coisa a outra, uma coisa, outra é outra. Aí eu peguei minha carteira, tirei um dinheiro e dei pra ela. Aí o rapaz que veio assaltar, eu fiquei na dúvida se era assalto ou não, mas eu já tinha feito. Ele falou assim, tá certo, é um ser humano. É um ser humano, tá certo, o senhor fez bem. Pode ficar tranquilo com a tua família aqui. Fica tranquilo, ninguém vai mexer com o senhor, não. Ai, que benção, né? Você vê? Eu lancei o pão e já tive o lucro na hora ali, né? Você vê, né? São cenas que a gente vai lembrando. Bom, voltando ao churrasco. Passou um tempo eu tinha um amigo, não sei se ele tá me ouvindo, Samuel, e a gente chama ele de Sammy. Ele tinha muitos carros antigos, e ele tinha um Landau, carrão grandão, igual o Galaxy, você ouviu falar? Dojão, Galaxy, é mais ou menos, é o Galaxy, só que é o Landau. Grandão, né? Enorme, assim. E eu gostava desses carros, assim, sempre gostei. E aí então, falei, Sammy, você não quer negociar esse carro? Eu tinha dois terrenos no interior. Falei, você não quer negociar com um deles? Com um dos terrenos? Ele falou, ah, vamos lá ver. Aí nós fomos ver o terreno, né? Aí chegamos lá no terreno, ele olhou, tal, viajamos 300 quilômetros. Ele olhou e disse assim, olha, Pedro, eu gostei do terreno aqui. Gostei do lugar, tudo. Mas para mim não interessa, porque eu já tenho dois terrenos em Bugaçu ali, tenho terreno não sei aonde. Para mim não interessa, não quero ter mais terreno. E eu pensei assim, poxa, o cara fez eu sair de lá até aqui, né? Aí ele falou assim, na verdade o que eu tava querendo era passear. Sair um pouquinho de casa, vim até o interior aqui e tal. Mas em relação ao carro, tá aqui o documento e a chave é teu. Falei, não, que é isso? Eu falei, é teu. Eu estou te dando este carro. Falei, Sammy, não. Ele falou, é teu. Na hora. O Espírito Santo no meu coração. Lembra aquela oferta que você lançou aquele dia? Mesmo a tua esposa querendo um churrasquinho depois, e você teve que pedir para marcar, né? Porque quando eu cheguei, ela já estava comendo uns dois. Lembra? Estou te recompensando hoje. Eu nunca vou esquecer isto. Então tem coisas que a gente está recebendo. Nesse dia, eu não ia lembrar dessa oferta. Eu não ia. Foi Deus que fez eu lembrar. E eu não fiz aquilo pensando assim, Deus. Só que tanto é que eu não lembrava. Ele me fez lembrar. Lembra que você... E eu assim, meu Deus, por que veio essa oferta na minha mente agora? Por que veio essa lembrança? Essa é, tá aqui a tua recompensa. Então, é maravilhoso você lançar o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, com certeza o acharás. É uma característica de Deus. Você faz e Deus abençoa. Você faz e Deus recompensa. Não somente em ofertas ou dízimos, tudo que você faz pela obra, Deus ele te recompensa depois. Tudo que você faz com carinho, com dedicação, Deus lá na frente, ele vai te recompensar. Ele vai recompensar. Então, esta é a característica do nosso Deus, do nosso Senhor. E aqui, o versículo 2, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Olha que interessante, meu irmão e minha irmã, e toda a palavra inspirada. E olha só, eu tenho um irmão na igreja lá, que deve estar me ouvindo agora, irmão Menezes. Ele sempre me manda, logo cedinho, uma mensagem. Ele manda logo uma mensagem. Aí ele mandou aqui, você quer ver, ó? Deixa eu achar ele aqui. Irmão Menezes, está aqui, ó. Ele manda uma foto bonita com os dizeres. Aqui, ó. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Eu não tenho vergonha de falar. O que é? O que significa redarguir? Vê para mim aí. Redarguir com dois pinguinhos no U. Como chama esse acento mesmo? Isso, trema. Não tem mais. Eu não sei por que está aqui. Né? Toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Redarguir é uma resposta mais detalhada. Isso. Para corrigir, para instruir em justiça. Então, essa é a palavra de Deus. Então, Eclesiastes 11, 1 e 2 não está aqui à toa. O que nos chama a atenção aqui, o que me chama a atenção, é que ele fala, reparte com 7 ou até quanto, porque você não sabe o que vai ser no futuro. Ou seja, a pessoa está sendo mesquinha, 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 mesquinha. Lá no futuro, vai ter que se apresentar com Deus, ou até mesmo na terra. Você sabe por que Jó, ele teve tudo em dobro? Vocês sabem, você conhece a história de Jó? Jó era um homem muito rico, e ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu tudo, perdeu até os filhos, e perdeu as fazendas, os animais, perdeu tudo. Ficou aí numa desgraça terrível. E além disso, doente, todo cheio de feridas. Aqui, ó, o livro de Jó, no seu capítulo 42, que é o último, versículo 10, olha como ele foi abençoado, ó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Mudou. Ele tinha perdido tudo quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele, olha só, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E aí então ele teve tudo em dobro. Agora, olha só. Eu gosto de cálculo matemático, viu? Eu gosto. Eu gosto de fazer cálculos. Ele tinha muita coisa. Ele tinha 7 mil ovelhas. São 7 mil. 3 mil camelos. 500 juntas de bois, 500 jumentas. Isso aqui é o que ele tinha. Ah, pastor, ele só tinha bicho? Só tinha bicho? Tá. Todo ano ele tosqueava 7 mil ovelhas. Não era 7 ovelhas, 7 mil. Então ele tinha muita lã para vender. Ele tinha 3 mil camelos. Ou seja, ele tinha como levar a lã e negociá-la em outros lugares. Ó, você leva essa lã aqui, atravessa por aqui, vai lá e você vende essa lã para mim e tal. Eram 3 mil camelos, ele mandava 200 camelos para uma cidade, 200 para o outro, 300 para outra. Se a cidade era muito grande, ele mandava 500 camelos. Porque o camelo era como uma caminhonete naquela época. Ele tinha 500 juntas de bois. Sabe o que é junta? Junta é um boi do lado do outro. Para arar a terra. Então, ele tinha 500 juntas de bois, então ele tinha 500 tratores. Que era para arar a terra, para poder plantar, para alimentar tantos animais assim. Entendeu? E tinha também 500 jumentas. 500 jumentas. Jumentas, todas fêmeas. Você imagina por que eram 500 jumentas? Para procriar. Entendeu? O jumento, ou a jumenta, quando ela cruza com o jumentinho, o jumento nasce jumento. Mas se cruzar com o cavalo, nasce a mula ou o burro. Ambos são estéreis, tanto o burro como a mula. Mas é um animal super forte também, resistente, entendeu? Muito resistente. Então, é um mistério de Deus aí. Olha o que ele tinha. Agora, quando as pessoas deram pendente de ouro, você tá imaginando, né? Três mulheres, três pendentes de ouro, mais dois homens, tal. Mas olha o que ele passou a ter. Olha o que ele passou a ter. Ele teve 14, está no versículo 12, 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentas. Dobrou tudo. Agora, ele comprou tudo isso com o dinheiro que lhe deram. Então você imagina quanta gente foi visitá-lo para dar um pendente de ouro, que não é algo tão caro, um pendente de ouro, um brinco de ouro. É caro, mas não é tanto. E uma peça de dinheiro lá, também cada um deu o que estava mais ou menos. Mas eram tanta gente que ele já tinha abençoado lá atrás. Tá aqui, ó. O que está escrito aqui? No versículo 40, no capítulo 42 de Jó. Tá aqui, ó. Pessoas que antes comeram na mesa com ele. Aqui, ó. E comeram com ele pão em sua casa. Esse comer pão na sua casa, não é que a pessoa passou lá e deu um pedaço de pão. Pessoa que ele ajudou. Pessoas que ele teve misericórdia. Pessoas que ele disse, não, fica aqui, fica mais um pouco. Gostei de você. Sua família é interessante. Fica aqui com teus filhos, que ele deu oportunidade. Quantas pessoas foram... Quantos foram funcionários dele... E foram muito abençoados, funcionários abençoados, pessoas que depois, Jó, agora eu vou seguir a minha vida, vou abrir o meu próprio negócio, sei lá, estou indo embora para minha terra, mas eu nunca vou esquecer de como você me tratou. E quando ficou sabendo, foi lá também. Aqui é um exemplo de Jó, muito grande, de lançar o pão na terra, ou nas águas, quer dizer, e depois de muito tempo o achar. Tá aqui, ó. Agora, você imagina quando você faz algo para Deus, para a obra de Deus, para as coisas do Senhor. A história é outra, a conversa é outra, aí é outro nível, né? É outra coisa, é outra história. Porque muito mais tem Ele para dar para nós do que nós para ele. Guarde esta palavra no seu coração.